debate das 10.
Muito bem, no debate de hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Pajeú ela, que é deputada federal pelo PT, volta ao nosso programa, deputada pelo PT de Pernambuco, Marília Reis. Tem muito assunto, tem muito tema para a gente tratar com a deputada, que esteve esse fim de semana na região do Pajeú e aproveitou também uma janela para conversar conosco aqui na emissora. Bom dia, Marília, tudo bem?
Bom dia, Nil, bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria estar aqui novamente nos estúdios da Rádio Pajeú, conversando com você, com essa sua grande audiência. E uma grande oportunidade também de a gente agradecer novamente a votação que teve, não somente na região, mas em todo o estado, e falar um pouco sobre o Brasil e sobre Pernambuco.
Coisa boa. Marília, inicialmente, como é que está a adaptação? A gente já chegou aí à marca de 6 meses, não é, dessa atual legislatura. E como é que está a sua adaptação? Eu vi uma brincadeira sua no Instagram com o FaceApp, você brincando que dizendo, olha, as olheiras são reais mesmo, não são fruto do aplicativo, não. Como é que está sendo essa experiência? Porque você está rodando o estado, a gente tem acompanhado, de conciliar o mandato com a agenda nas cidades do interior.
Isso, Nil. Tem sido bastante corrido e, além disso, eu sou mãe, né? E isso nos sobrecarrega ainda mais, nós mulheres. As mulheres que estão me escutando sabem do que eu estou falando. E não é fácil porque é um processo de aprendizado. Eu fui 10 anos vereadora do Recife. É um legislativo grande, né? Apesar de ser um legislativo local, mas totalmente diferente da dinâmica de Brasília, dos assuntos abordados, de como se dão as articulações, enfim, de todo o processo que a gente vive lá, fora o vai e vem de estar indo toda terça, voltando toda quinta de Brasília. E, além disso, a gente tem que se manter presente no estado como um todo. Claro que minha votação, metade foi metropolitana e a outra metade pulverizada no estado inteiro. E a gente tem pessoas que são muito entusiastas do projeto, do mandato e do projeto como um todo, que Pernambuco sabe que a gente tem aí um sonho para o nosso estado. E a gente tem que dar atenção, tem que ouvir essas pessoas, tem que dividir a responsabilidade do mandato com tanta gente que contribui com a gente, com as nossas ideias, com tudo que a gente faz. Então, isso faz que a gente realmente se canse mais do que o normal, mas eu estou meio que acostumada, porque, na verdade, Nil, a gente rodou muito Pernambuco, você sabe disso, várias vezes que a gente esteve juntos. Isso, ao mesmo tempo, dá uma maturidade maior para a gente. Tanto conversar com as pessoas, conhecer o estado de verdade, quanto passar por dificuldades na vida. Isso faz que a gente cresça. Sem dúvida, esses 6 meses foram de muito aprendizado, muito crescimento. E eu acho que nesse segundo semestre a gente tem muita coisa diferente para se fazer.
Essa semana que passou foi marcada pela votação em primeiro turno da reforma da Previdência. E a gente acompanhou, né, como foi o governo constituiu maioria, houve uma articulação importante do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que foi determinante para essa aprovação. Na sua leitura, a população brasileira está aí, principalmente, eu tenho lido alguns artigos dizendo que essa reforma me parece que tira mais, ou que a economia pregada pelo Paulo Guedes na reforma, ela vem mais de quem ganha até 2 salários mínimos, chega a se falar em 80%, 83%,
isso,
nessa faixa, né? A população está ciente disso, por suas andanças, você tem sentido o povo, a sociedade envolvida com esse debate, ciente das consequências do que foi aprovado em primeiro turno e que ainda vai passar pelo segundo turno e vai para o Senado?
Nil, eu acho que é um debate bastante complexo, porque de tudo de ruim que está acontecendo no Brasil, o mais grave é o quanto as pessoas estão normalizando essas situações. E é isso que nos preocupa bastante, e é por isso que eu continuo rodando o estado e vindo a rádios como a sua, enfim, programas como o seu que abrangem muita gente, para que a gente faça que a população se alerte de tudo isso. Eu acho que aqui no Nordeste a gente tem uma situação relativamente privilegiada em relação à consciência das pessoas. Quando converso com outros deputados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, lá eles estão sendo execrados porque os que votaram contra a reforma. É o contrário daqui. Eu acho que o que falta aqui, de uma maneira geral, é as pessoas terem consciência de que o governo federal, o presidente, é um desqualificado, que, enfim, faz essas baboseiras até para encobrir toda essa agenda negativa contra o povo, mas que quem está conduzindo todo esse desmonte do Estado Nacional brasileiro é o Congresso. Então, eu acho que as pessoas têm noção, aqui no Nordeste, têm noção do que significa a reforma da Previdência, sabem o que significou a reforma trabalhista, mas muitas vezes não têm noção de que depende de cada deputado, depende dos deputados. Isso a gente viu, por exemplo, na votação para deputado federal. Muitas vezes as pessoas estão conscientes, estão revoltadas com o que está acontecendo, mas quando vai votar num deputado, vota porque fulano apoiou, porque em troca de alguma coisa, ou porque Cicrano pediu, enfim. Não pressionam, não chegam com a listinha lá de deputados que votaram contra o povo e pressionam sua liderança, seu representante, para não apoiá-lo. Eu acho que falta essa consciência do papel fundamental que o Congresso tem, e a gente tem que trabalhar para levar as pessoas essa noção do que é que o deputado faz e do que significa hoje ser deputado federal, ser senador no país, que é conduzir essas decisões que são cruciais para a vida do brasileiro.
Do que foi mais... O que foi votado na reforma tem sido avaliado como muito negativo, mas o que foi pior na sua avaliação? Quais pontos da reforma que impactam mais negativamente?
Veja, Nil, vários pontos são negativos, inclusive a questão da idade mínima, do tempo de contribuição, apesar de termos levado para 15 anos o tempo mínimo de contribuição, a idade mínima continuou a mesma e é elevada para homens e mulheres. Conseguimos tirar no relatório pontos importantes, como a capitalização, que era talvez o mais cruel de todos os pontos da reforma, porque, na verdade, vinha favorecer somente os banqueiros. Eles estão dizendo que no segundo turno vão tentar colocar de volta. Inclusive, uma das emendas que foram acatadas no relatório foi minha, para retirar a capitalização. Mas tem fatores que muitas vezes não chegam na realidade das pessoas, que é, por exemplo, a desconstitucionalização do BPC. Quando você tira o BPC da Constituição, você tira essa proteção pela lei maior do país. Então, isso gera uma insegurança jurídica muito grande para essas pessoas que ganham o BPC. Enfim, mas as maiores prejudicadas com todo esse processo são as mulheres, sem dúvida alguma. Porque nós mulheres somos, enfim, a maioria da população, mas devido a essa função social do cuidado que a sociedade nos designa, passamos menos tempo no mercado de trabalho. Então, quando você eleva a idade mínima, quando você diz que a partir de 15 anos vai ter, enfim, essa contagem. Por exemplo, outra parte bastante cruel é das pensões. A gente lutou até o fim nos destaques para que não houvesse pensão por morte no Brasil abaixo de um salário mínimo. Não conseguimos passar. Porque o que eles dizem é que se tiver qualquer renda, se a viúva... Eu digo viúva porque mais de 80% das pensionistas são mulheres. Se a viúva tiver qualquer renda, pode ser que ela ganhe menos de um salário mínimo. E assim, designaram uma redação, no final a gente ainda conseguiu passar de renda formal. Mas esse conceito de renda formal a gente não sabe exatamente o que é. Será que um Bolsa Família pode ser considerado renda formal? Então, essa parte da pensão por morte, sem dúvida, foi um dos piores pontos que foram aprovados.
Bom, na pauta política, também entra na pauta administrativa, o Bolsonaro fez uma... Na última sexta fez uma fala que acabou vazando, chamando os nordestinos, ou pelo menos os governadores do Nordeste, generalizando de paraíbas e fazendo uma fala específica ao Flávio Dino, ao governador, né, que é do PCdoB. Que leitura você fez disso? Como é que está repercutindo entre os petistas de Pernambuco?
Nil, eu evito falar sobre essas baboseiras que Bolsonaro fala, porque eu evito repercutir tudo isso, porque, na verdade, o que eles querem é encobrir essa agenda de maldades contra o povo que eles têm feito, que eles têm planejado para o país. Então, eu normalmente não falo delas. Mas também a gente não pode normalizar o absurdo. E ele, na última semana, ele parece que estava totalmente descontrolado e falando um absurdo atrás do outro. Disse que no Brasil não se passa fome. A ministra vai arrematar, a ministra da Agricultura, e diz que não, que o povo não passa fome mesmo não, porque tem manga, pé de manga nas cidades. Eu, meu Deus do céu, o que é isso? Aí ele vai e diz que, se ele puder, ele dá mesmo o filé mignon para o filho dele. Aí diz, dá essa orientação ao ministro da Casa Civil, que não é para mandar nada para o Maranhão, que dos governadores desse de Paraíba, o do Maranhão é o pior. Então, assim, é uma coisa atrás da outra e é uma usina de crises. Está numa situação em que não tem mais defesa o que ele faz, o que ele fala. Então, a gente, ao mesmo tempo que não pode dar uma atenção mais direta a isso, não pode normalizar. Agora, o que eu fico mais perplexa disso tudo é a aparência de normalidade institucional. A gente tem um juiz, um ex-juiz, um atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, que estão aí os vazamentos apontando que ele cometeu diversas ilegalidades, inclusive, principalmente em relação à prisão do presidente Lula, na condução da Lava Jato, porque quem conduziu a operação, quem coordenou foi ele. E aí eu aproveito para explicar aos ouvintes que não era o papel de Sérgio Moro conduzir a Lava Jato. Muitas vezes tem gente que pensa que, na verdade, Sérgio Moro estava com aquele papel mesmo de prender petista, de conduzir a Lava Jato, mas não. Ele deveria estar ali, imparcial, julgando tudo aquilo que estava acontecendo. E não, ele, na verdade, estava orientando a acusação. Imagine se ele estivesse fazendo isso com a defesa do presidente Lula. Como era que ia estar a revolução no país do pessoal dos bolsominions, enfim, gritando, dizendo tudo isso. Então, a gente não pode normalizar tudo isso. A gente tem que mostrar que a gente está num caos institucional. Porque o STF mesmo tinha que tomar uma providência em relação a isso. Ele é o ministro da Justiça e cometeu todas essas irregularidades. Cadê o STF? Um STF que na época da ditadura era um STF com coragem. Soltou Arraes, deu salvo-conduto para Arraes poder sair do Brasil, soltou Vladimir Palmeira, teve vários embates com os generais e hoje a gente vê o STF calado e vendo tudo isso acontecer de forma muito passiva. E isso é grave. Já que as instituições estão assim, o nosso papel é manter o povo consciente e procurar fazer que as pessoas cobrem efetivamente que a democracia seja restabelecida no país.
Deputada, eu tenho feito um exercício com os bolsonaristas, eu tenho tentado fazê-los enxergar alguma coisa boa na janela de mandatos do PT. E com os petistas eu estou tentando fazê-los enxergar alguma coisa boa no governo Bolsonaro. Vou dar um exemplo de algo que me parece repercutiu bem, essa liberação anunciada, ainda não formalizada, de saques de um percentual do FGTS das contas. Isso promete dar algum aquecimento à economia e me parece que tem sido comemorado aí por quem tem contas ativas ou não no FGTS. Não tem nada que se salve no governo?
Eu não consigo enxergar nada de positivo nesse governo. Até mesmo esse saque pode ser um alívio momentâneo para essas pessoas. Mas qual vai ser o resultado disso a longo prazo? Isso a gente está falando dessa liberação desses saques no momento em que a Seguridade Social, de uma maneira geral, está sendo desmontada. A Previdência, que na verdade é um guarda-chuva para amenizar a pobreza e a desigualdade que existe no Brasil, está sendo desmontada e com isso o FGTS também vai ser minguado. Então, a longo prazo, qual vai ser esse resultado? Então, não dá para a gente avaliar como bom por uma situação momentânea. Tem que ter muita responsabilidade nessa questão. Eu acho, Nil, que não tem como avaliar nada de positivo, principalmente porque faz parte de um script de desmonte das conquistas do povo brasileiro. Nós vivemos durante muito tempo com governos que faziam a máquina moer para quem já era rico, para quem não precisava, para quem mandava economicamente. Tivemos durante os governos do PT a máquina moendo para aquele que mais precisava. Foi a primeira vez que o pobre foi para o orçamento da República Brasileira. E com isso a gente viu a economia se aquecer, porque entraram pessoas no mercado consumidor, pequenas cidades tiveram outra dinâmica econômica e várias pessoas que nunca tinham tido na família ninguém com curso superior tiveram, viram pessoas da família se formarem, fazerem mestrado, doutorado, irem para fora do Brasil. E a classe trabalhadora passou a ter seu carro, sua moto, andar de avião. E tudo isso mudou a cara do país. Isso incomoda bastante, incomoda para quem é rico e quem acha que tem que fazer caridade, mas não justiça social, incomoda ter o filho da empregada dividindo a turma de faculdade com o seu filho e tirando nota maior do que o filho do rico. E então, essas pessoas se sentiram incomodadas e começaram a fazer um movimento junto com a grande mídia de criminalizar o PT, como se o PT tivesse inventado a corrupção no Brasil. E quando a gente viu que, na verdade, nos governos do PT foi onde mais se permitiu que se investigassem crimes relativos à corrupção e que fossem e que houvesse as punições devidas. Enfim, agora está se enxergando que tudo isso faz parte de um script para entregar o Brasil aos Estados Unidos, como a gente está agora vendo o presidente sendo capacho dos Estados Unidos, e fazer que a classe, que o povo pobre do Brasil volte a ser empobrecido, submisso, sem acesso à cultura, sem acesso à educação, sem acesso a tanta coisa que conquistou nos últimos anos. É isso que essa classe dominante quer. Meu avô Arraes escrevia muito sobre isso, tem livros escritos sobre isso, um deles eu já reli duas vezes e cada vez está mais atual, que mostra que a elite brasileira, desde a chegada dos portugueses, sempre teve essa submissão ao capital internacional. Primeiro a Portugal, depois a Inglaterra, hoje aos Estados Unidos, e continua desse mesmo jeito. E nunca aceitaram que a classe trabalhadora mudasse de vida. Quando muda, incomoda bastante. É o que a gente chama de ódio de classe.
Deputada, falar um pouco de Pernambuco. A gente acompanhou como é que foi todo aquele processo eleitoral ano passado, onde sua candidatura própria acabou não vingando. Os institutos de pesquisa diziam que ela tinha muita viabilidade, porque naquele momento as últimas pesquisas já indicavam um percentual importante e ainda havia um nível de desconhecimento também importante, quer dizer, à medida que seu nome ia sendo conhecido, ele ia crescendo nas pesquisas, mas a verdade é que por decisão do próprio PT, a partir da Executiva Nacional, a campanha não vingou e o governador Paulo Câmara foi reeleito e os números mostram que a reeleição dele teve como determinante o suporte do PT, o apoio do então candidato Haddad, o colado com o Lula livre, etc. Né? Passados pouco mais de 6 meses, ele esteve inclusive aqui avaliando os primeiros 6 meses do seu governo no dia da emancipação política, há pouco mais de 20 dias. Que leitura Marília faz do governo Paulo Câmara nesse segundo mandato, passados aí 6, estamos nos aproximando dos 7 meses de gestão?
O que eu fico mais impressionada, Nil, é que se você avaliar a pesquisa de opinião do que as pessoas acham do governo, ele continua com a mesma rejeição que tinha ano passado. As pesquisas mostravam, no final desse primeiro mandato de Paulo Câmara, que ele era o governador mais rejeitado da história de Pernambuco, com 75% de rejeição. Quando você for ver nas urnas, ele teve mais de 1 milhão de votos a menos do que em 2014, ou seja, menos 1 milhão de votos ou mais do que em 2014. Então, mostra que as pessoas votaram nele por falta de opção e porque eles nacionalizaram o debate. E foi uma postura bastante oportunista, porque em 2014, o PSB, o próprio Paulo Câmara, votou em Aécio Neves. A gente não pode deixar que se esqueça disso. Votou em Aécio Neves, logo depois votou a favor do impeachment da presidenta Dilma, ficou mais ou menos na base de Michel Temer, na verdade liberava e a cada votação liberava sua bancada para que cada um fizesse sua própria barganha. E quando viu que Temer estava bem rejeitado, começou a gritar fora Temer, ou seja, quando era conveniente gritar fora Dilma, gritava fora Dilma, depois fora Temer. Aí ficou meio neutro esperando a situação daquele Pernambuco, porque vale lembrar para quem está nos escutando que quem manda no PSB nacional é o núcleo aqui de Pernambuco, ou seja, as decisões nacionais são baseadas nos interesses do projeto de poder que eles têm aqui para o Estado, e ficaram neutros. Quando o presidente Lula foi preso, eu não vi uma declaração contundente contra a prisão do presidente Lula, denunciando a prisão política do presidente Lula, que agora está evidenciado com os vazamentos que houve dessas conversas de Sérgio Moro e Dallagnol. Nada disso. Aí, de repente, conseguem derrubar a nossa candidatura aqui e começam a gritar Lula livre e tudo mais. Enfim, eu não acho que seja uma boa forma de fazer política essa maneira. Eles só estão nacionalizando o debate para tentar fazer que as pessoas se esqueçam do desgaste que eles têm aqui no Estado. Não vejo nenhuma diferença da gestão de agora para a gestão anterior. Aqui nós fomos oposição até o final. E, aliás, continuo na oposição. Então, por não haver motivo prático de ter mudado uma gestão, mudado a forma como se conduz o Estado, continuo na oposição a Paulo Câmara. É importante dizer que ele não tem somente 7 meses de governo. No que há, são 12 anos e 7 meses de um governo com altos e baixos, com alto na época de Eduardo Campos e baixos na época de Paulo Câmara. Ou seja, é um governo que, diferente de todos os outros de Pernambuco, Pernambuco é um estado conhecido por ter governos eficientes, independentemente da coloração partidária de quem ocupou a cadeira de governador, eram governos marcados pela eficiência. E esse governo é marcado pela ineficiência, pela demora da resposta que a população precisa. É marcado também por culpar A, B e C de sua incompetência, em vez de tomar para si a responsabilidade de resolver os problemas. Primeiro culpava o PT, agora que está junto com o PT, culpou Michel Temer, chegou a culpar a Previdência. Aí, inclusive, é importante dizer, Paulo Câmara gravou vídeo defendendo a reforma da Previdência. Aí, de repente, como está alinhado com o PT para garantir que a gente não tenha uma candidatura própria aqui no Estado, ficou neutro, mas torcendo que fosse aprovada, porque quer fazer a reforma da Previdência em Pernambuco para usar esse dinheiro para tentar amenizar o caos financeiro em que Pernambuco está. Então, é essa a realidade. É um governo que não tem posição, que vai de acordo com o vento, com a melhor conveniência e com o oportunismo.
Bom, agora é importante dizer que sua posição, ela, pelo menos institucionalmente, não é alinhada com o PT Nacional, que foi determinante para que sua candidatura não vingasse.
Foi o PT Nacional que determinou, na verdade, isso, que não. Porque aqui no Estado nós ganhamos 90%. Isso.
Mas eu digo, a deputada tem conversado com o Gleisi Hoffmann, com outros nomes do partido, para tentar mudar esse sabor dos ventos e fazer com que eles tenham esse mesmo alinhamento? Por que é tão difícil convencer por cima o PT se embaixo, na base em Pernambuco, majoritariamente é uma posição tão alinhada com o seu ponto de vista?
Conversamos sempre, inclusive no fato de eu estar lá em Brasília durante metade da semana e em contato direto com os colegas de vários estados e que fazem parte da cúpula nacional do PT. Faço parte da coordenação da bancada, sou vice-líder do partido. Então, tudo isso faz que a gente leve uma outra visão sobre Pernambuco para aquelas pessoas que não estão no dia a dia aqui, mas que fazem parte que fazem parte das tomadas de decisões do Estado. Então, é importante dizer que agora a nossa situação também é um pouco diferente. A gente está com o PT, minha posição é uma de ser oposição, mas o partido, oficialmente, está na base do governo de Paulo Câmara, está na base do governo Geraldo Júlio. Então, isso faz que a gente tenha que conduzir o diálogo de uma outra maneira, mas nós sabemos que a militância, de uma maneira geral, aqueles que não estão ocupando cargos, enfim, do governo, e muitos daqueles que até ocupam cargos no governo, compartilham do nosso posicionamento. Então, eu acho que tem muito o que acontecer, sabe? Eu não estou com nenhuma pressa, com nenhuma agonia, não. Porque, veja, em 2010, estou indo para 9 anos atrás, 2010, Eduardo Campos se reelegeu, o Humberto Costa, senador do PT, se elegeu senador. Enfim, tinha um alinhamento total, o PSB tinha a vice da Prefeitura do Recife. Ninguém imaginava que em 2012 ia haver aquele rompimento tão de repente como houve. E, enfim, em 2014, o PSB tomando posições totalmente diferentes. Em 2016, o PSB fez as campanhas, muitas delas, inclusive a do Recife, principalmente, botando a culpa no PT de tudo que era desgraça que acontecia no mundo. E depois, 2 anos depois, 1 ano e meio depois, estava lá o PSB gritando Lula livre. Então, eu não tenho agonia, porque eu acho que tudo acontece no tempo certo, no tempo de Deus. A gente muitas vezes não entende o que é que está acontecendo, por quê, mas o negócio é a gente não jogar a toalha, continuar no mesmo caminho, com coerência, defendendo o que acredita e, claro, trabalhando para que dê certo. Como disse, a gente tem feito articulações nacionais, contatos importantes. Minha relação com o Gleisi, com a liderança na Câmara, enfim, com diversas lideranças nacionais é a melhor possível, e eu acho que a gente tem muito caminho ainda pela frente.
Bom, é uma pauta que a gente acabou de trazer, que foi da reforma da Previdência, mas tem um voto que tem repercussão política. Como é que a deputada viu o voto do Felipe Carreiras a favor da reforma e o da Tabata, do PDT, está tendo tanta repercussão? E, na sua opinião, que posição esses partidos devem ter em relação a esses parlamentares?
Eu não gosto de comentar esse tipo de coisa porque não me compete, sabe, Nil? Na verdade, cada um agiu de acordo com sua consciência. O que cada partido vai fazer também é problema de cada partido. O meu partido votou inteiro, toda a bancada votou contra a reforma da Previdência. Mas é importante frisar com isso que, veja, um terço do PSB votou a favor da reforma, votou contra o povo. O que é que isso significa? Que é um partido que não tem a coesão necessária para estar no campo de batalha como nós estamos, de estar combatendo quem quer retirar direito do povo brasileiro. E isso mostra o oportunismo. Então, até quando vai ficar assim? Outro dia até fiz uma publicação no Facebook questionando até quando o PSB ia agir assim oportunisticamente e também tentando ganhar de W.O. a eleição, retirando adversários de campo, porque, na verdade, o PSB inicialmente teve essa posição de expulsar os deputados que votaram a favor da reforma, mas aí aqui em Pernambuco bateu o desespero na liderança. Começaram a vir para defender Felipe Carreiras e não sei o que e tal. Veja, Felipe tomou a atitude que ele achava certo, coerente. Ano passado, ele deu uma declaração que não ia apoiar nem votar nenhum candidato do PT, independentemente da aliança que o PSB fizesse. Ou seja, ele manteve sua posição. Mas aí veio aquele desespero, não pode apoiar Felipe Carreiras. Por quê? Porque Felipe pode ser candidato a prefeito do Recife por outro partido. Se for pelo PSB, não pode. Mas por que esse medo, minha gente? Por que eles não deixam os candidatos irem lá para passarem pelo crivo popular? E tem dado certo, entre aspas, essas manobras que eles fazem. O povo tem que ficar alerta com isso, porque o que eles querem é tirar os adversários de campo para chegar lá e a eleição ser um passeio. E a gente não pode permitir que isso continue acontecendo eternamente aqui no nosso estado.
Bom, deputada, eu envolvi aqui algumas emissoras, como a Gazeta FM de São José do Egito, a Cultura de Serra Talhada, para dar um caráter mais regional à nossa conversa. E também profissionais de imprensa que lidam com veículos como blogs. Nós temos uma atuação importante de blogs aqui também.
Então, inclusive, Nil, vou estar amanhã em São José do Egito, viu? Quero mandar um abraço pessoal. Amanhã vou estar lá na caminhada cultural lá em São José do Egito. E quero mandar um abraço para todo o povo de Serra Talhada, grande cidade que me acolheu. Sempre me acolhe.
Teve recentemente na Expo Serra, né, com
Tive.
O prefeito Luciano.
A gente vai sempre à Serra Talhada. Luciano Duque é um grande parceiro nosso, essencial no nosso projeto político, e um grande prefeito. Eu costumo dizer que Serra se divide em antes de Duque e depois de Duque.
Uhum. Muito bem. Então vamos a alguns blogueiros. Eu tenho o Júnior Finfa, que é blogueiro, e quer lhe fazer uma pergunta. A deputada já falou um pouco sobre esse debate em Recife. Vamos ouvir o que pergunta Júnior Finfa. Bom dia, Júnior.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, deputada Marília Reis e ouvintes da Pajéu. Deputada, a senhora já foi publicada aí nos jornais, em tudo, de que a senhora anteriormente tinha confirmado que estava à disposição para disputar as majoritárias, a majoritária de 2020, no caso, a Prefeitura de Recife. Inclusive, a senhora também na imprensa disse também que estava conversando com os irmãos Cid e Ciro Gomes para uma composição com o PDT, do qual o deputado federal Túlio Gadelha poderia ser seu vice. O presidente do PDT, o Lupe, declarou há semana atrás de que o PDT teria candidato a prefeito de Recife e o candidato era Túlio Gadelha. Aí eu pergunto à senhora, como é que a senhora avalia esse posicionamento todo? E se o PT de Pernambuco apoia a senhora para ser candidato a prefeita de Recife, visto que o PT é aliado do governo Paulo Câmara? Bom dia, um abraço.
Obrigado, Finfa, deputada.
Bom dia, Finfa, queria agradecer sua participação e ao mesmo tempo esclarecer. Realmente eu disse que se for importante, for a vontade do partido, claro que a gente está disposto a fazer qualquer disputa. Pernambuco sabe que, na verdade, o nosso projeto era governar Pernambuco. E a gente andou muito para isso, conversou com muita gente, legitimou essa vontade com a vontade das pessoas também. A gente não pode ser candidato da gente mesmo, e Pernambuco sabe que eu não era candidato de mim mesmo. Agora, é importante esclarecer, eu jamais disse que estava conversando com Ciro e Cid Gomes. Aliás, com eles eu, na minha vida, troquei muito, muito poucas palavras. Enfim, cumprimentava, enfim, nunca cheguei a ter uma conversa a sós com nenhum deles. E isso saiu uma nota em algum lugar, em alguma coluna, que eu não sei de onde tiraram essa informação. E, inclusive, eu acho que seria muito descortês da minha parte chegar e dizer que queria Túlio Gadelha vice, porque Túlio é um quadro que está despontando, é um deputado muito competente, conheço Túlio há muitos anos, Túlio é militante do PDT já há alguns anos, e eu acho que Túlio tem envergadura para ser candidato a prefeito do Recife. Nunca chegaria para a imprensa para dizer que eu queria que ele fosse meu vice. Seria uma honra muito grande. Lógico que seria, mas eu jamais faria isso sem combinar com ele, sem ter algo mais concreto, de forma alguma. Eu acho que Túlio tem envergadura para ser prefeito do Recife. Torço muito pela candidatura dele. Agora, a situação partidária dele é parecida com a minha, porque se você chegar lá em Brasília, todo mundo me dá como certo candidato a prefeito. Agora, aqui, o partido está na base do PSB, tanto no governo quanto na prefeitura. E é o que acontece com o PDT. O PDT está na base, tanto do governo quanto da prefeitura. Eu acho que essa eleição vai ser bastante atípica, sabe, Finfa e Nil? Eu não posso falar pelo PT, porque o PT, a base petista, de uma maneira geral, não foi consultada sobre isso. Então, eu não posso chegar e falar por tantos filiados, milhares de filiados que o PT tem. Agora, o que eu posso dizer é que essas eleições municipais vão ser uma grande oportunidade dos partidos criarem sua capilaridade. E a gente tem um ditado que diz que time que não disputa campeonato não tem torcida. Então, se a gente vai ficar como base auxiliar do PSB, linha auxiliar do PSB, tanto o PT quanto o PDT, isso vai prejudicar o próprio partido em 2022, com o projeto nacional que a gente tem de ter um presidente da República. É diferente de uma eleição que é alinhada como governador e presidente, que acontecem essas articulações. Ah, vamos tirar a Marília aqui. Foi o que aconteceu. Tira a Marília em Pernambuco, aí o PCdoB vai apoiar a Haddad nacionalmente. Foi isso que aconteceu. O PCdoB aqui é vice de Paulo Câmara e condicionou ser vice de Haddad a nós sairmos da disputa ao governo, ao PT Nacional nos tirar da disputa ao governo, o PSB fica neutro, então tem outras implicações diferentes de uma eleição municipal. Eu acho que o jogo não está jogado, claro que meu foco agora é exercer meu mandato de deputada federal, e isso eu tenho feito com muito esforço, andando o Estado, não somente focando no Recife Metropolitana. Claro que a gente foca no Recife Metropolitana, fui vereadora 10 anos de lá, mas andamos o Estado como um todo, já fomos a mais de 40 municípios, aliás, vamos terminar esse final de semana com mais de 50 municípios visitados somente esse ano, e eu acho que tem muita água para rolar ainda, é muito cedo para a gente dizer que o jogo está jogado, que o PSB vai ter o PT na chapa e tudo mais, até porque senão a gente não elege vereador no Recife. O PT, aliás, todos os partidos com esse impedimento de haver coligação proporcional, vai precisar de candidaturas majoritárias, de formar quadros para em 2022 disputarem também. Enfim, vamos ver o que é que vai acontecer, Finfa. Obrigada pela participação.
Muito bem. Com base nessa possibilidade de sua candidatura, o jornalista Anderson Tênis é de Serra Talhada, da Cultura FM, e tem uma outra pergunta a partir da possibilidade de sua candidatura à prefeitura. Tênis, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior e amigos da Rádio Pajeú. Prazer estar mais uma vez aqui participando do seu programa. Muito obrigado pelo espaço. A minha pergunta para a deputada federal, Marília Reis, é como ela avalia a cabeça do seu eleitor, da sua eleitora? Afinal de contas, muitos recifenses acreditaram, né, o voto a ela para que ela defendesse naturalmente os interesses da população recifense na Câmara Municipal de Vereadores do Recife. Posteriormente, no meio do mandato, ela já pleiteava, né, a sua candidatura ao governo do Estado e, após ser rifada pelo seu próprio partido, o PT, ela acabou disputando uma das vagas, né, de Pernambuco na Câmara Federal. Conseguindo, né, lograr êxito e representando bem a população pernambucana lá em Brasília. No entanto, já se especula que ela possa, em 2020, né, disputar a prefeitura da cidade do Recife. Deputada, a senhora não acha que o seu eleitorado fica um pouco confuso com essa sua vontade de galgar voos maiores, né? Já que a senhora vem, né, da Câmara Municipal, chegou à Câmara Federal e agora está tentando disputar a prefeitura do Recife, pelo menos é o que a crônica, né, política coloca em Pernambuco. Como é que a senhora avalia a cabeça do seu eleitor? Ele não fica um pouco confuso com essa situação?
Deputada.
Oi, Anderson, que bom falar com você. Veja bem, eu não vejo muito sentido assim nessa pergunta, desculpe até a sinceridade, porque, veja bem, eu fui vereadora, eu não saí no meio do mandato, eu saí no meio do meu terceiro mandato. Fui vereadora por 10 anos da cidade do Recife. E se você avaliar, na verdade, meus eleitores para deputado federal, eles votaram para deputada porque foi a que eu consegui me candidatar. Agora, tem esses eleitores e muitos outros eleitores que não votaram em mim para federal, mas que, na verdade, queriam votar na gente para o governo. Eu sei que essa responsabilidade a gente tem. Foram 193 mil pernambucanos e pernambucanas que votaram na gente para federal, mas na última pesquisa, que inclusive não foi publicada no Jornal do Comércio, no dia que deveria ser publicada, na última pesquisa a gente batia mais de 30 pontos de intenção de voto para o governo do Estado. Isso significa que o eleitor apoia um projeto majoritário nosso. É assim que eu entendo e eu acho que está muito claro na cabeça das pessoas. A gente anda por onde eu ando hoje em Pernambuco. Aliás, eu não consigo andar um dia nem em Pernambuco, nem lá em Brasília sem alguém dizer você era para ser a governadora e tudo mais, enfim. Então, as pessoas votaram na gente para deputada federal. Fico muito feliz, muito honrada com o mandato que a gente tem. Mas assim, sabe, Anderson, eu acho que se fosse um homem no meu lugar, as pessoas não estranhariam que tivesse passado de vereadora para candidata a governadora, que tivesse passado de deputada federal a tentar disputar uma majoritária. Se fosse um homem, seria naturalizado. Tem deputado federal com muito voto por aí que nunca exerceu nenhum cargo eletivo. O governador tinha exercido qual cargo antes de ser governador? Então, avaliar a cabeça de eleitor é um negócio bem complicado. O que eu sei é que a gente está ocupando os espaços e não é fácil para uma mulher, não é fácil. Eu sei que pode até causar estranhamento na cabeça de algumas pessoas que não estão acostumadas a ver mulheres chegando, conseguindo sair de um canto para outro tão mais alto e da forma como a gente fez. Eu fui a única vereadora do Recife na história da cidade que se elegeu deputada federal, para você ter uma ideia. E sou a quarta mulher a ser deputada federal. Sei que tem uma, entre aspas, entre muitas aspas mesmo, uma desvantagem em relação aos meus outros colegas, porque eu sou mãe e a nós é facultada essa, a faculdade, é facultada não, é imposta essa função maior do cuidado com a família, com a casa. Não existe tripla jornada, eu digo sempre isso, não existe tripla jornada, existe uma mulher sobrecarregada, que tem que exercer o seu trabalho como se não fosse mãe, que tem que ser mãe como se não trabalhasse, e com isso a gente vai ficando exatamente sobrecarregada. Eu tenho esse porém em relação aos meus outros colegas, e também sou uma das que mais rodo, converso, atuo aqui no Estado, porque eu sei exatamente dessa responsabilidade, que meu eleitor, o que foi lá e depositou o voto na urna para deputado federal, e aqueles que queriam votar para a governadora, mas tinham outros compromissos com outros deputados, querem que a gente, pensam que é extremamente viável que a gente tenha um projeto majoritário em Pernambuco.
O que, que a deputada tem ouvido e onde tem opinado sobre política na nossa região, no sertão de Pernambuco, por onde tem andado? Ano que vem eleição municipal, tem cidade onde o PT pode ter candidato, tem cidade onde não, tem cidade onde pode compor, inclusive com o próprio PSB. Como é que Marília tem acompanhado isso?
Tenho andado bastante, inclusive, Nil, porque nós estamos num processo de eleição interna do PT. Houve a campanha de filiação, os filiados vão poder votar nas eleições diretas para os municípios, para a delegação estadual e delegação nacional em setembro, dia 8 de setembro. Então, tenho conversado bastante com petistas do estado inteiro, e nós temos um grande temor, e quem é petista da região inteira e que está me escutando sabe disso, que o PT não fique de linha auxiliar do PSB no estado inteiro, como está no nível estadual e como querem fazer no Recife. A gente tem resistido bastante em relação a isso, temos excelentes quadros que podem ser candidatos em 2020, que têm chance real de ganhar a eleição, mas que ameaçam o projeto de poder do PSB e que estão se sentindo ameaçados de acontecer o que aconteceu conosco em 2018. Então, a gente tem dado esse suporte a diversos companheiros e companheiras que têm esse potencial, e vamos ver como é que a gente vai construir essa resistência dentro do próprio PT.
Bem, eu pedi ao João Carlos Rocha, que é jornalista em São José do Egito, para fazer uma pergunta para a deputada. Vamos ouvir. Bom dia, João Carlos.
Deputada Marília Reis, satisfação. Sou jornalista João Carlos Rocha, da Rádio Gazeta FM, São José do Egito. Qual o avanço que a senhora vê para a mulher nordestina, em especial a mulher pernambucana, nesse seu trabalho à frente da comissão, da subcomissão especial da Seguridade da Mulher? A lei e essa reforma da Previdência está trazendo alguma coisa que seja benéfico para a mulher, em especial para a mulher sertaneja?
Deputada.
Veja bem, João Carlos, essa reforma não trouxe nada de positivo para a mulher, muito menos para a mulher sertaneja. O grande feito da subcomissão, da qual eu fui relatora, foi que a gente pôde levar para vários lugares do país essa informação sobre o que estava para acontecer, quais eram as ameaças que a reforma da Previdência estava trazendo para nós mulheres. E tivemos discussões muito produtivas. Fiz aqui, junto com a deputada Tereza Leitão, uma audiência pública na Assembleia Legislativa, chamamos mulheres de vários lugares do Estado para fazerem parte e replicarem essa audiência nos seus municípios. E a comissão ainda está vigente, vai até agosto, ela está vigente, e vamos continuar fazendo as discussões necessárias. É importante dizer, João Carlos, que não é fácil ser a única mulher deputada federal de Pernambuco. A gente tem essa responsabilidade de representar mais da metade da população, e nós ainda somos muito poucas lá em Brasília, de uma maneira geral. Nós somos 15% do parlamento, e tem coisas que só a mulher defende mesmo, que o homem vai deixando de lado, que diz que é mimimi, que está reclamando à toa, e que, na verdade, não é. Como é o caso, por exemplo, de vários pontos da reforma da Previdência que a gente tocou aqui durante a entrevista, a pensão por morte, a idade mínima, a aposentadoria especial dos professores, que a maioria é de mulheres, que compõem o quadro de professoras e professores, enfim. Tanto absurdo que a gente vê acontecer.
Bom, para a gente fechar, em um debate como esse é muito comum, a gente está vivendo um período de polarização, e todo debate dessa natureza tem muita gente se colocando favoravelmente à sua linha de pensamento, mas também muita gente questionando com a história de que o ícone do PT está preso, que é o ex-presidente Lula, que o PT bancou a corrupção no país, ou por intermédio de nomes do partido, o que dizem os críticos, ou se alinhando com partidos como o PMDB, como o Centrão. Como é que a deputada tem respondido esse questionamento e a essa polarização que, no fim das contas, acabou determinando a eleição do nosso atual presidente, que ainda é muito evidente, você ainda vê um nível de acirramento e de embate muito forte, às vezes até acima do que a gente entende ser razoável do ponto de vista do nível do debate, mas isso tem tomado o país ainda. Como é que Marília vê isso?
É lamentável, Nil. Quem perde com isso é o povo. Na verdade, o presidente, ele não fez uma campanha. Ele não fez campanha, ele não expôs suas propostas, não colocou o que ele pensava para o Brasil. E o que ele sabe fazer é isso, é pregar o ódio, é pregar, enfim, a intolerância. E é isso que ele faz, a intolerância com quem pensa diferente. Não cumpre o Pacto Federativo quando discrimina o Nordeste. E agora ficou bastante claro, né, com essa declaração que vazou. Vazou porque ele falou e um microfone pegou. Então, eu acho que com esse presidente a gente não consegue sair do palanque. Não consegue porque ele não tem qualificação para ser presidente. Ele não tem sequer responsabilidade com o Brasil para ser presidente. Não adianta ficar falando que Lula está preso, ah, o ícone do PT está preso, tudo mais. Está aí, está mostrado que Lula foi preso sem provas, que sequer convicção Dallagnol tinha. Dallagnol dizia que não tinha prova, mas tinha convicção pelos vazamentos que teve. A gente viu que nem convicção ele tinha. Então Lula é um preso político. Só prenderam Lula porque Lula ia ganhar a presidência se fosse candidato. Então, eu acho que não vale a pena a gente entrar. Eu não entro nesse tipo de embate, porque quem defende esse presidente não vai considerar nenhum argumento, por melhor que seja que eu possa ter. Então, eu acho que a gente tem que respeitar, acima de tudo, respeitar, exigir respeito na hora de debater e trabalhar pelo Brasil. É isso que a gente tem feito, defendendo o que a gente acredita.
Muito bem, deputada federal Marília Reis, eu quero agradecer sua participação no nosso programa, sua disponibilidade em debater conosco. A gente continua conversando, muito obrigado e sucesso aí na sua agenda como deputada federal e no futuro também a gente continua conversando. Muito obrigado.
Nil, eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui no seu programa. Queria dizer que eu admiro muito o seu trabalho aqui na região, o respeito que você tem dos seus ouvintes, então é muito boa essa oportunidade de a gente estar aqui conversando um pouco sobre a realidade de Pernambuco, do Brasil. Eu queria aproveitar para convidar os seus ouvintes, com essa sua grande audiência, para nos seguirem nas redes sociais, acompanha aí no Instagram, no Facebook, no Twitter, Marília Arraes, e segue a gente, acompanha a nossa atuação, tanto aqui em Pernambuco quanto lá em Brasília. Enfim, a gente tem muito para contribuir com o Brasil, mas precisa dividir essa responsabilidade com vocês. Queria agradecer a participação de Finfa, de Júnior Finfa, de Anderson lá de Serra, com quem eu tive semana retrasada, eu acho que a gente teve lá no programa com ele. João Carlos Rocha, São José do Egito, a gente vai estar aí amanhã, João Carlos. Quero ver você na rua andando com a gente. Queria mandar um abraço para todo o PT daqui de Afogados, que, enfim, está conosco nesse projeto, dividindo essa responsabilidade há muito tempo, inicialmente com o Jair das Baterias, que era presidente do partido, se foi, a gente tinha grande carinho por ele, por Fatinha, esposa dele, enfim, foi uma grande perda para todos nós do PT. Queria mandar um abraço para Firmino, que hoje apresenta o PT, para Emílio, que não está aqui hoje, mas, enfim, está sempre em contato com a gente, Braz Emílio, pai de Emílio, que foi vereador. Enfim, a todos que compõem toda essa militância de Afogados, toda essa militância petista de Afogados. Queria mandar um abraço para todos vocês e dizer que a gente segue firme na luta. Um grande abraço e boa semana para todos.
Muito bem, final do debate de hoje.